Hoje eu recebo aqui o Rui Shiozawa. O Rui é um amigo que eu encontrei na PoliAngels, um grupo de investidores anjos da Politécnica da USP, onde ele se formou. E tive a alegria de fazer algumas amizades por lá. E ele é um puta empreendedor, tem uma experiência enorme na questão do empreendedorismo, mas não só do empreendedorismo, mas dos ambientes de trabalho. Nós vamos saber por quê. O Rui, no final da história, é que ele é o sócio fundador do Great Place to Work aqui no Brasil. E logo em seguida, depois dessa experiência, da empresa já super consolidada, é a maior empresa do mundo nessa relação de ambientes de trabalho. E ele, então, foi para o lado da cultura, do entendimento dos negócios, de um olhar mais dentro da empresa para conseguir ter percepções de comportamento, não só medir o ambiente, mas qualificar e poder ajudar a melhorar esse ambiente. Estou certo? É isso?
Legal, isso aí. Menos, né? Assim, parece que eu sou...
Mas empreender no Brasil é heroísmo, né? Vamos combinar.
Tá. Põe dificuldade nisso, né, Rico?
Nossa, quantos senhora. Anos já?
Ah, já estou nessa jornada aí daqui a pouco faz 20.
Pois é. Me conta um pouquinho, então, dessa sua jornada. Tá. Como é que você chegou nisso, até a gente poder entrar nesse tema de hoje?
Bom, assim, bem rapidinho. Bom, primeira fase lá, pais, né? Um de origem japonesa, outro de origem italiana, os dois imigrantes, muita dificuldade, ninguém com formação superior. E aí fizeram muito esforço conseguir estudar, conseguir me formar numa escola pública, né? E aí a primeira fase, primeira rodada, eu fiquei 20 anos em TI, em tecnologia. Né? Fiz lá, fui programador, analista, etc, etc. Depois virei diretor de TI. E aí comecei a participar, na época se chamava de startup, diferente de hoje, que é você lançar uma empresa. Uhum. Eu acabei entrando nesse mundo da privatização de telecom. Nossa. Então eu ajudei a montar duas empresas de telecom no Brasil. A Claro, a TL no Rio, Claro. E depois a GVT. Então foi muito legal que era eu não era o empreendedor, era parte da equipe, mas de você pegar o negócio do zero e entregar a empresa funcionando. Então foram e com alta dependência de tecnologia.
Sim.
Né? E aí depois fui, da área de TI, fui migrando cada vez mais para negócio. Estava em telecom, aí fui para a Telefônica já na área de negócio e tal. E aí reencontrei o Tolov, né, que é meu sócio atual, com quem eu já tinha trabalhado lá atrás, que esse é o empreendedor, o cara da inovação. Ele está sempre olhando 10, 20, 30, 40 anos à frente e empreendendo a vida toda.
Legal.
Provavelmente você entrar no LinkedIn dele, José Tolov Júnior, deve estar lá empreendedor, que ele é empreendedor e inovador nato. Né?
Perfeito.
Aí ele foi quem viabilizou a vinda do Great Place para o Brasil, ajudou a expandir mundialmente. E aí ele sempre, né, falava para a gente voltar a trabalhar junto e tal. Demorei um pouquinho por causa dessa história de TI, de telecom, mas voltei. Né? Aí foi muito, muito legal. Então ele foi o primeiro CEO do Great Place no Brasil, ficou 12 anos, e aí ele virou o CEO global, foi lá para São Francisco. E aí eu fiquei cuidando aqui no Brasil mais 17 anos.
Uhum.
E agora estamos numa terceira fase, que essa é bastante empreendedora mesmo. Então o Great Place, acho que ele está bastante sólido, bastante consolidado. Sim. O Brasil é o país de maior destaque nesse network do Great Place no mundo. É o país que tem mais empresas, mais eventos, mais premiações, mais clientes. Né?
Bacana isso, né?
Muito legal. Aí, como a gente está sempre arranjando mais encrenca, a gente comprou agora o controle do Great Place no México, América Central e Caribe.
Sim.
São quase 30 países. Então, com isso, a gente fica com as duas das três maiores operações do Great Place no mundo. Né? Estamos assumindo agora. Mas a gente sempre quis, isso é um desejo antigo meu, do Tolov, de a gente evoluir para novas coisas. Né? Sempre com essa relação de pessoas, de inovação, de tecnologia, de impacto sobre as pessoas, impacto sobre os negócios, impacto sobre a sociedade. Então, aí nasceu há 4 anos a Great People. Então, a gente disse que o Great Place tem um grande foco no ambiente de trabalho, todos os impactos que o ambiente de trabalho traz, né? E a Great People chega mais próximo, vamos dizer assim, das pessoas, né? Uhum. Olhando, por exemplo, a questão da saúde emocional das pessoas, detalhes do perfil de um líder, característica das pessoas e do ambiente para inovação e também relação das empresas com clientes, com fornecedores. Então, essa é a brincadeira nova.
Ah, isso é muito bacana, porque, primeiro, né, parabéns por essa jornada e por cuidar desse propósito de olhar para a responsabilidade da empresa com o time, né? Porque é isso, né? A gente hoje percebe esse tema da saúde mental, que, lógico, não impacta só a pressão do trabalho, né? A gente tem a questão toda que a gente estava já discutindo em outro momento sobre redes sociais, a sociedade está em mudança e a pressão vem de vários lados. Mas a gente sabe que o emprego e a profissão, ela já foi no passado muito opressora e exploratória, né? E essa humanização das profissões, ela tem muito a ver com o propósito do próprio Great Place to Work como base.
Exatamente.
E essa migração que você traz para esse novo negócio que vocês fundam do Great People, fantástico, porque e aí como que eu mudo a minha empresa? Tá bom, tem a Great People para ajudar a mapear, entender qual que é o melhor caminho, quem está pronto para isso, para aquilo. Você me falou de uma empresa que, de, sei lá, 12 pessoas, tinha uma pessoa que estava realmente na posição certa e tinha muita coisa para ajustar ali, né?
Foi um caso que a gente teve agora semana passada, em contato com o CEO de uma empresa, né? Falou, ah, não, então o caminho que eu desenhei é isso aqui, estou precisando ir para lá. E aí, pelo que ele colocou como propósito dele, né, grandes metas, a gente mapeou o que ele precisava, inclusive a liderança. Na hora que a gente fotografou, vamos dizer assim, a equipe dele, acho que eram 12, 14 pessoas, tinha uma pessoa que estava exatamente no perfil que ele queria. E todos os outros não.
Olha isso. E a pessoa não tem essa percepção, né?
Não. Às vezes você leva em consideração. O cara tem uma boa presença, fala bem, né? Conhece um monte de coisa. Então tem coisas que impressionam. Então não estou falando que a gente não sabe ver isso. Não é isso. Mas você casar, né, o propósito, a tua visão lá da frente com um dia a dia, porque tem um dia a dia operacional que também exige determinadas características, sim, né? Sim. E às vezes acaba pesando mais. Mas aí, na hora, a gente demonstrou, né, o que a gente estava falando, não só. E falou, vocês têm razão, é isso mesmo. Por isso que eu estou tendo problema A, B e C, né? E agora eu vou ter que dar uma reformulada. Agora, melhor fazer isso logo, né? Do sim. que descobrir isso lá na frente.
Claro.
Quando talvez é muito mais difícil de voltar, né?
As empresas que têm uma área de RH mais estratégica, elas partem sempre desse princípio, né? De identificar o perfil, de saber e fazer um monte de testes e tal para identificar. A pessoa está no lugar certo, tem o preparo para isso, qualificação emocional, técnica, várias coisas.
Isso que você está levantando, Rico, é muito legal. Acabei de ter uma... Antes de vir para cá, estava conversando com um VP de RH... E a conversa era a seguinte, tem áreas de RH que ainda estão muito...
Departamento pessoal.
Ainda muito preliminares, muito operacionais, que talvez é o momento daquela empresa, etc, etc. Agora, tem, né, pessoas, profissionais e áreas que estão muito avançados. Então, a gente já tem visto no mundo, Rico, área de RH se juntando com a área de TI. Tem empresa que já juntou as duas. Olha que... Aparentemente parece um negócio maluco, né?
Sim.
Pô, como área de TI com área de pessoas? Se você pensar bem, claro, tem um componente técnico enorme na área de pessoas, mas se você está falando de grandes projetos, quando eu falei lá atrás de Telecom, então eram grandes projetos de tecnologia. Havia um peso grande da tecnologia no projeto, mas o peso maior vinha de pessoas, gestão de pessoas, comunicação, coordenação, como é que aquelas coisas iam se encaixar na empresa.
Uhum.
Eu chutaria dizer que dava mais de metade do projeto era isso.
Sim.
E a gente escuta muita história de grandes projetos de tecnologia que não deram certo. Então, quando você começa a juntar esses dois papéis, né, tá saindo coisa muito boa por aí. Uhum. O cara do RH, ele, de alguma maneira, tem contato com a empresa inteira, sabe o que está acontecendo, conhece as pessoas... Conhece as fortalezas e as limitações de cada, de cada pessoa, tem isso por função. Às vezes um líder talvez não consegue, deveria, mas é Sim. difícil conseguir enxergar tudo. Né? O cara está lá, um monte de meta, um monte de objetivos, um monte de projeto.
Muitas vezes ele tem papéis que são muito amplos até fora da empresa, né? Ele não consegue estar tão junto do time, às vezes.
É, então, né, não quero falar em detrimento a nenhum líder, que é um desafio, mas eles podem usar mais o profissional de RH para ajudá-lo. Sim. E alguns desses profissionais de RH acabam evoluindo tanto que Sim. passa a ser uma peça-chave no funcionamento da empresa. No meu caso, acontece exatamente isso, Rico. A minha pessoa de RH, ela é muito mais que a diretora de pessoas.
Sim.
Né? Eu tô até tentando dar um nome para essa área, mas é alguma coisa entre de RH e estratégia.
Sim.
Ela, né, tem me ajudado muito a acertar os caminhos da empresa, a dar os tiros certeiros. Né? Então, um pouco aí do que a gente está buscando fazer no RH é trazer muito mais conhecimento, muito mais ciência, muito mais indicador para esse mundo de pessoas e ambiente de trabalho, de tal maneira que o impacto disso pode ser mais efetivo. Né? Desse exemplo aí de você entender os líderes. E é legal, Rico, porque essas coisas todas que a gente está fazendo, o primeiro projeto, o primeiro piloto é sempre dentro de casa.
Uhum.
Então, vou contar duas histórias. Primeiro, como que saiu a nossa frente aí de saúde mental? Foi na pandemia, né, no primeiro ano da pandemia, um dia eu juntei a equipe, juntei os líderes, sei lá, agosto, mais ou menos agosto de 2020, primeiro ano da pandemia, qual era a situação? Não tinha vacina, não sabia-se como tratar, muita gente infectada, sem saber exatamente como deveria, e muita gente morrendo.
Sim.
E as empresas, né, colapso total, o Great Place, a gente perdeu 70%, a nossa receita caiu 70% nos dois, três primeiros, 70%.
É muita coisa.
É muita coisa. Então, os líderes, né, e a gente fez uma ação que era a seguinte, demissão como último recurso. Então, a gente fez tudo o que dava para fazer para evitar a demissão. Uhum. Né? A gente já tem um modelo de salário variável, então automaticamente já estavam reajustadas, as pessoas já estavam ganhando, a empresa ganhando muito menos, as pessoas ganhando menos, mas a gente preservou os salários. Na verdade, a gente fez uma demissão grande, que foi bastante impactante. A gente demitiu o prédio inteiro.
Que eu cheguei a conhecer.
Você conheceu, prédio, exatamente. A gente fundou a Poly Angels naquele prédio.
Exato.
Né? Então a gente desligou o prédio, quer dizer, financeiramente deu impacto grande, com isso a gente conseguiu preservar as pessoas. Mas mesmo assim as pessoas submetidas a uma pressão psicológica muito grande.
Sim.
Em particular, de novo, os líderes, né?
Sim.
Então, tendo que administrar, né, buscar uma receita no mercado que estava parado, tendo que gerenciar uma equipe, todo mundo, né, preocupado com problema, doente, com familiar no hospital, né?
Um modelo de operação completamente diferente.
Exatamente. Aí eu chamei os líderes e tal, a gente fez um negócio muito simples, né? Foi até ingenuidade minha. Trouxe uma pessoa lá para fazer um relaxamento, né? Aí o negócio foi assim, quase uma catarse, né? O pessoal começou a falar, a chorar, assim, foi...
Olha só.
Porque a gente abriu um pouco espaço e as Sim. pessoas foram se soltando. Falei, caramba, precisamos... Tá, é muito mais tenso o negócio do que eu imaginava, precisamos fazer alguma coisa. E aí a gente trouxe, né, uma equipe médica e falou, olha, eu não sei o que fazer, né? O é um negócio tá além dos meus... Ajuda aqui. Aí o pessoal chegou, fez algumas palestras, montamos um negócio que a gente chamou de Great Care, que era um telefone, né, uma linha, mais um e-mail, 24 horas por dia para as pessoas acessarem, relatarem seus problemas. Começamos a fazer um monte de ações que foram repercutindo positivamente. É até interessante contar, isso foi inspirado num trabalho que esses médicos tinham feito, num daqueles hospitais que foi montado de emergência Sim. em São Paulo para atender...
De acampamento.
Né? Isso. Então tinha, por exemplo, aquele do AMB, né? Sei lá, milhares de leitos, e eles estavam trabalhando lá na linha de frente. E aí eles sentiram esse problema com a equipe médica. Quer dizer, eles sentiram que, além dos pacientes, a própria equipe que atendia estava numa... Imagina, você passar o teu dia inteiro atendendo, né?
Sim.
Pessoas que já estavam em estado grave.
E aí eles com todo o risco envolvido, porque também não tinha vacina.
Exatamente, todo mundo trancado em casa e os médicos lá junto com os pacientes 24 horas por dia. Então imagina, né?
É.
E aí olha que interessante, começaram a fazer algumas ações, mas eles perceberam que só pelo fato de eles estarem dando atenção à equipe já voltava a agradecer. Nossa, que bom que vocês estão nos vendo. Que bom que vocês estão entendendo o problema que a gente tem. Que bom que vocês estão preocupados com a gente. Quer dizer, só isso já dava algum alento.
Sim.
Né? Então, então fizemos o trabalho interno no Workplace, começou a dar bastante resultado. E a gente pensou o seguinte, caramba, se está sendo bom para a gente, e está todo mundo nessa situação, vamos começar a oferecer isso para fora. E começamos assim de uma maneira muito... simples, as primeiras ações não tinha, a gente nem cobrava, era, né? Tinha aquele momento lá meio solidariedade. Começamos a fazer reuniões com empresas, fazer podcast, fazer treinamentos, né? E aí a gente envenenou para uma linha, um desses médicos é um cientista, assim, aquele cientista, o cara lê todos os artigos científicos daquele assunto antes de omitir, né, qualquer opinião. O cara tem 9, 10 livros publicados, tem pós-doc, fez, né, completou pós-doc no MIT, quer dizer, é um
monstro.
Então o cara vai a fundo no conhecimento, e aí começamos a descobrir muita coisa que a ciência já tem, já está disponível, já publicou, né, em artigo científico, já publicou em livro, mas que a gente aqui no mercado corporativo não tem a menor ideia. A gente aqui com a nossa... Hoje eu posso falar isso com certa tranquilidade. Hoje com a nossa superficialidade em muitos temas, né? Você pega ali a manchete, lê quais são os 2, 3 bullet points e já sai fazendo. É um pouco da necessidade do dia a dia. Mas o que eu quero dizer é que existe a oportunidade de se aprofundar muito no conhecimento, né, em cada área. E aí, com a medida que você vai aprofundando, você vai descobrindo muita... Você não precisa reinventar a roda todo dia.
Sim.
Tem um monte de rodas aí que estão disponíveis para a gente, que a ciência trouxe, que a gente não usa. Então, a gente começou a beber dessa fonte. O canal de comunicação entre o mundo corporativo e a ciência é muito difícil. Eu estou falando que eu tentei fazer isso, né, em alguns projetos. Durante mais de 10 anos, e nada andava. Eu não entendia o lado da academia e a academia não entendia o meu lado. No nosso caso, curiosamente, por que que a gente conseguiu? Aliás, a explicação que eu tenho deve ter outra, mas esses dois médicos que eu falei que a gente trouxe, os dois são médicos e são irmãos gêmeos.
Olha só.
Um é o cientista, pesquisador, estudioso. E o outro sempre quis empreender. Você tem uma ideia, quando ele tinha 10 anos de idade, ele fazia na casa dele um cartãozinho de visitas, né, de uma empresa fictícia, que ele fazia o cartão e falava para os amigos que ele era empresário.
Que legal.
Então ele sempre
fez medicina no fim da história. Foram os dois medicina, irmãos seguindo.
Mas sempre aquela coisa, como que eu, né? E aí... Então, o que acontece? Um está de um lado da ponte, que é a academia, e outro está do outro lado, que é o mundo corporativo. Entendi. Só que, como eles são gêmeos, eles se entendem. Eles têm um protocolo de comunicação.
Ah, sim. Que aí, transcende o verbal.
Exatamente.
Né?
E aí, eu estou do lado corporativo, né? Também não entendo lá de lá, mas eles conseguiam se comunicar e aí a gente andou muito, muito rápido. Né? Em algumas semanas, a gente tinha coisa muito boa feita, produzida não com achismo, mas com muita ciência por trás. Por exemplo, essa área que a gente mexe, eu posso comentar um pouco mais, é da neurociência, o estudo da linguagem.
Certo.
Para aquilo que a gente queria utilizar, a gente descobriu que tinha mais de 19 mil artigos científicos publicados.
Olha isso.
Então, um artigo científico publicado significa que teve 1, 2, 5, 10 caras que trabalharam 1, 2, 3 anos numa pesquisa, né? E foram, chegar numa conclusão, essa conclusão foi validada pela academia. Não, tá bom, a pesquisa foi bem feita, os parâmetros estão corretos, pode publicar o artigo. Então, olha...
Quanta informação, hein?
Exatamente, olha o que tem de informação.
Mas não era aproveitado mesmo, no mundo corporativo não se fala muito disso.
Não, é porque é difícil, né? Então, assim, que revista científica a gente lê? Nenhuma, né?
É, até verdade. Porque
é difícil entender, né, o que está escrito.
Sim,
lá.
Sim, muito técnico.
E para o cara que está na academia, na hora que ele publica o artigo, ele terminou a parte dele, ele vai para outra pesquisa.
Sim.
Ele já fez, o máximo que ele pode fazer é publicar, sim, talvez ganhar um prêmio, mas acabou. Então, se a gente não for lá buscar, esse negócio não vai chegar.
Fica ali, verdade.
E aí, então, com essa combinação, né? Então, aí hoje tem mais gente de um lado e outro, a gente está conseguindo descobrir muita coisa, né? Cavocar muita coisa e aplicar muita coisa. Então, em resumo, o que a gente tem? O que a gente está usando da ciência? Esse treco, tudo que eu vou falar daqui para frente eu aprendi agora, tá?
Em fase de desenvolvimento.
É, em,
né,
fase de desenvolvimento. Então, provavelmente falar algumas besteiras que eles vão me xingar quando ouvirem. Então, a neurociência, a gente pegou um pedacinho dela, que é o estudo da linguagem. Né, entre várias coisas que a gente podia estudar, pegamos a linguagem. E aí, a descoberta, né, vamos dizer assim, nossa, o nosso aprendizado, é que a linguagem é um biomarcador.
Sim.
Que raios quer dizer isso? Então, nós geramos um monte de biomarcadores. Por exemplo, o indicador de LDL, que é o colesterol ruim, é um biomarcador. Então, o nosso organismo ele produz essa marca, né, em cada momento da sua vida, que a gente mede, tá, né, vai dar um número. Se esse número estiver nesse nível, tá bom. Se estiver nesse nível... E ele é um preditor. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, aumentou a chance de você ter um problema cardíaco nos próximos 5 anos. Agora aumentou mais ainda a chance de você ter um problema cardíaco mais grave nos próximos 2 anos. Então, isso é um biomarcador. Uhum. Ou o índice de glicose, indicador de glicose. É outro biomarcador que fala, olha, tua chance de ter diabetes, né, em breve está aumentada. Então, controla. Ou seja, todos esses indicadores são preditivos. Uhum. Eles dizem o que vai acontecer. Ou seja, se você não fizer nada, vai acontecer. Mas te dá a chance de você alterar a situação.
Uhum.
Você mudar a sua dieta, mudar a sua atividade física e você muda.
Sim. Né?
Tanto é que a maioria desses indicadores, eles têm uma validade, vamos dizer assim, de 3 a 6 meses. Por isso que o teu médico pede...
Sim,
de
no mínimo, depois de certa idade, anual.
É.
Porque aí já você está entrando em fases, né, onde você já passa a ter probabilidades maiores de doença.
Exatamente.
Mas que vem piorando, inclusive, né? A gente vê as idades menores já também tendo que fazer
então acompanhamento. Você faz com mais frequência,
grandes,
né,
transformações.
Puta, trimestral, mensal.
Sim, sim.
Ele é preditor, quer dizer, ele não te fala o que já aconteceu. Ele fala, ó, vai acontecer isso.
Uhum.
E aí qual é o... Foi a sacada, né, deles, não minha. Né? Eu só fui celebrar a descoberta. Que a linguagem é um biomarcador. Então, na hora que você escreve um texto, você tá registrando coisas que você já capturou. Né? Você está transmitindo uma mensagem, você está refletindo uma coisa que está dentro de você em várias áreas.
Uhum.
E aí a gente consegue ler isso, consegue interpretar, que nem eu interpreto o LDL, sim, ou o PCR, ou, né, o
igual se fazia aquela interpretação em cima dos desenhos, por exemplo, também.
Sim, sim, também. Né? É uma
como
outra
você
forma.
Enxerga isso? Um morcego, uma borboleta, um monstro, isso trazia esse reflexo que você está dizendo.
Exato, então tudo tem uma né, se bem utilizado, bem aplicado, como tudo, também tem os picaretas que, né, que inventam... Mas se bem usado, bem aplicado, sim, bem estudado, você vai ter. Então, o que acontece hoje? Então, a gente consegue pegar, por exemplo, um texto e extrair desse texto, Rico, 250 variáveis. O índice nosso de saúde emocional envolve, sei lá, 20% a 30% dessas variáveis que eu consigo falar, olha, hoje a situação dessa equipe é essa aqui. Está bem, não está bem, está, né, chegando no estágio preocupante, tome ações preventivas. Uhum. Porque a predição, ela faz você, te estimula a ter ações preventivas.
Uhum.
Né? Quando você não faz nada, acontece um episódio e você vai fazer uma ação corretiva.
Exato.
Então, por exemplo, você fala assim, nossa, o nosso plano de saúde aqui da empresa é muito bom, porque se eu tiver depressão, ele tem um suporte para atender. Sim. Mas eu não quero que você tenha depressão. Eu não quero cuidar de você depois. Eu quero evitar que você chegue nesse Sim. ponto. Então, a predição serve para gerar ação preventiva.
Uhum.
Ação corretiva é muito mais cara. O dano é maior, né? Porque já... Isso envolve, quando ele é irreversível. Dependendo da situação, é um dano irreversível. Vou dar um exemplo mais, né, crítico. Tem um dano que é irreversível. Se o cara tem um problema grave de saúde emocional, isso vai se agravando. E ele se suicida, não tem ação corretiva, né?
Exatamente.
Aí a empresa fala, não, mas a gente também tem um bom plano de funeral. Pô, eu não quero que o cara fique doente, claro, muito menos que morra.
Exato,
não, que adianta eu ter esse benefício? Eu quero, claro, ter a prevenção.
É. E era o que se pensava antes, né?
É.
A gente vai ter coisas para corrigir caso aconteça.
Exato. Não,
corrigir não, né? Minimizar o
hospital,
o impacto
que você pode... Eu não quero que o cara vá para o hospital. Claro, né? Se precisar, ótimo. Mas eu preciso ter mais ações, uhum, preventivas.
Sim.
Então, o que a gente tem hoje... Ah, então eu estava falando. Então, eu pego um texto, consigo extrair muitas informações e te gerar, sim, um índice preditivo de saúde emocional.
E mesmo que a pessoa não perceba, ela está dando toda essa...
Não, você está o tempo
esse
todo.
Esse reflexo do emocional, das suas histórias, do momento, na fala, na escrita.
Exatamente. Eu estava, né, te dando exemplo há pouco de um cara que é um bom negociador. Normalmente ele está lendo a pessoa muito melhor do que a média dos outros. Ele tem uma habilidade natural e fala, puto, o cara está nervoso, estou vendo que ele está piscando mais do que deveria, estou vendo que ele está mexendo. Ele lê a pessoa. Então, isso que nós estamos fazendo é cientificamente registrando isso, sem depender, né, de eu ter habilidade ou não de fazer isso. Quando eu passo de um texto escrito para um áudio gravado, para uma mensagem no WhatsApp, eu aumento em 4 vezes o número de variáveis que eu consigo extrair.
Quer dizer, dos 250 bate 1.000.
Para 1.000. Por quê? Porque eu tenho o texto, ele já está lá dentro, e eu tenho a entonação, né?
Uhum.
Olha, esse problema é sério. Esse problema é muito sério. Esse problema é sério. Então, eu falei a mesma, sim, coisa em 3 níveis completamente diferentes. Então, a gente já está usando texto e a gente já está usando voz. A nossa interface ficou muito legal, que fica lá um chatbot conversando com você. Ela vai se bobear, ela fica a tarde inteira conversando. E agora nós estamos indo para uma terceira fase, essa está no nosso laboratório, que é eu interpretar um vídeo. Que aí eu aumento mais ainda o número de informações, porque eu tenho... O gesto, tem a feição, tem, né, a isso, careta. É. No meu caso, não está valendo muito, vou até contar aqui, que eu estou tratando uma paralisia facial, então eu disfarço, né, as expressões. Né?
E que, inclusive, você está disfarçando muito bem, porque o dia que a gente ia gravar,
Você
me mandou naquela semana, você falou, Rico, passei por uma cirurgia de última hora aqui. E aquela foto que você me mandou, você estava bem mais impactado.
Estava bem, né?
É,
já melhorou. A cirurgia foi boa.
Que bom.
Bom, então é isso, Rico. Então a gente está usando neurociência, né? Quer dizer, ciência de ponta. Claro, tem camadas, sim, de inteligência artificial por cima e tal. Mas não é assim, ó, estou usando... Não, nós estamos indo a fundo,
sim,
em conhecimento... Usando neurociência, com equipe de cientistas, tem a nossa equipe aqui local e temos gente trabalhando com a gente em várias universidades do mundo, fazendo mestrado, doutorado, para trazer o que está saindo.
Uhum.
Vou dar um exemplo, né? A gente não está usando isso, mas é o mesmo grupo de pessoas de conhecimento no mundo que está ligado. No, quando a gente estava estruturando o negócio, a gente fez um tour em várias universidades do mundo para saber o que estava acontecendo. A visita no MIT foi muito legal. Bom, primeiro que só entrar no MIT já dá um... Né, você já se sente e fala, puta, o que eu estou fazendo aqui? Né? Só tem gênio.
Só gênio.
É. Aí vieram três caras, um indiano, que é o coordenador da equipe. Esse indiano era o coordenador dos alunos de pós-doc. Cara, eu não consigo nem imaginar o que é isso. O cara coordena o cara que está fazendo o pós-doutorado. Eu fiz um mestrado, Rick, mas assim, eu quase morri para fazer um mestrado. Né? Aí o cara faz o doutorado e depois faz o pós-doc.
E ele coordena isso.
Ele é o coordenador. Né? Mas está nessa área da neurociência. Aí ele trouxe um dos caras que estava com ele fazendo um pós-doc, um italiano, que está também utilizando esse conhecimento da linguagem para estudo de pessoas no espectro do autismo. Uhum. Então, um autista, aqueles casos mais graves, que a pessoa praticamente não se comunica. A gente acha que ele não se comunica.
Sim.
Ele se comunica, a gente é que não entende.
Entendi.
Ele usa outros. E esse cara está estudando isso. Então, imagine o impacto, né, que um cara desse, um estudo desse, pode dar. Sei lá, eu tenho um filho autista, nunca consegui conversar com meu filho. O cara traz a ciência para você e você passa a se comunicar. Cara, é revolucionário.
É.
Né? O negócio... E tem uma pessoa que hoje acho que é o principal cientista brasileiro, que também está nesse mundo da neurociência, só que ele está num estágio anterior ao nosso, que é o Miguel Nicoleles. Esse cara é sensacional, tem muitos livros. E ele estuda, eu estou estudando... a fala e a escrita, né? A nossa equipe. Ele estuda a intenção da fala. Então, o cérebro está processando a fala, mas não necessariamente eu falei. O que ele faz com isso? Imagina um tetraplégico. Então, ele tem a intenção do movimento.
Sim.
Ele não consegue mover
executar.
Porque não tem o mecanismo para isso. Só que como você tem a intenção do movimento, ele conecta eletrodos,
sim,
né, no teu cérebro e um exoesqueleto, e aí ele faz o cara andar.
Eu já vi alguma demonstração disso. Fantástico.
Cara, não, é um negócio... Você fala, como é possível? Não é magia, é ciência.
Ciência pura.
Né? Então, é muito legal que a gente está tendo a oportunidade de mergulhar nesse mundo, né, que está muito sofisticado. A gente está pegando um pedacinho disso,
sim,
né? A parte da linguagem aplicada ao mundo corporativo, vamos,
sim,
dizer assim. Né? As pessoas no ambiente de trabalho, relação entre elas, relação com o ambiente, relação com a sociedade, e já estão produzindo muita coisa legal.
Extremamente importante isso, né? Porque do que você está trazendo, acho que o ponto-chave é a gente tinha uma sociedade que tratava de um problema... como você citou, corrigindo se fosse possível. Né?
Uhum.
A gente vê nessa evolução, principalmente da pandemia para cá, essa questão da saúde mental que está sendo muito discutida, não só pela questão de pandemia, mas redes sociais.
Sim.
Toda essa transformação, né, que essa aceleração da tecnologia na nossa vida está trazendo. E a velocidade com que tudo está acontecendo, a gente não está conseguindo acompanhar.
Exatamente.
E isso está gerando doenças e questões que também não existiam, né? Principalmente da questão da saúde mental. E quando você fala da predição, que é isso que vocês estão trabalhando, né? Que é de você perceber que está atrelado à intenção, né? A intenção é quando você pretende fazer uma coisa. E quando você pretende falar, isso vai ser um reflexo. E esse reflexo ele é involuntário, no caso dessa análise que vocês fazem, que tem 250 índices que você consegue perceber isso ali. Não são índices, né? Você usou outro termo.
Indicadores.
São indicadores.
É.
Mas a pessoa não tem controle disso, né? Eu me lembrei muito daquela expressão do poker face, né? Quando você falou de começar a estudar o vídeo agora.
Um grande jogador de pôquer é isso.
É o cara, ele não consegue ser lido, né?
Exatamente.
E é isso, assim, eu enxergo isso como assim, uma grande revolução mesmo que vocês estão atuando, porque vocês estão conectando exatamente o que você trouxe de início, que é conectar a ciência ao empreendedorismo. colocando isso no lugar de cuidado com a sociedade como negócio. Porque a saúde não consegue pôr isso no mercado se não for via empreendedorismo, via negócio, não é verdade?
É.
Porque a gente não tem, por exemplo, no Brasil, você fala assim, ah, a gente tem uma saúde cuidando de todos, vamos combinar que se você não tem um plano de saúde, etc., a gente tem um SUS que é exemplar no mundo, mas não consegue atender todo mundo, claro, nas necessidades
de
todo mundo.
Tem um plano de volume, exatamente.
Se não é uma empresa, se não é então,
prevenção
o capital,
é tudo.
Exato, aí não teria isso.
E aí, Rico, a gente já teve a oportunidade de ver vários casos, né? Com os desfechos aí dos dois lados, quer dizer, teve situação que a gente entrou na organização, né? O que a gente faz? Não é uma pesquisa, não vou perguntar nada para ninguém. Eu vou traçar um perfil do que está baseado na neurociência, eu traço um perfil de várias coisas, por exemplo, da saúde. Então, já tem empresa que a gente chegou, mapeou, falou, olha, está aqui, está assim, aqui está mais ou menos, aqui está bom, aqui não está. Mas aqui está muito ruim. Essa área, por exemplo, está muito... Eu não vou...
Sim.
Dá nenhum detalhe para não, né, não ter o risco aí de expor.
Sim.
Bom, essa área que está muito ruim tem que ter uma ação. Hoje, né, pelo desfecho que teve, que eu vou já te contar, hoje, então a gente foi lá, alertou de novo e foi embora. Hoje acho que eu faria um escândalo. Na hora, a próxima vez que eu encontrar um caso como esse, eu vou fazer um escândalo. Eu falo, olha, cara, ou vocês fazem alguma coisa, ou eu vou, sei lá, fazer um escândalo, vou chamar o Rico para a gente fazer um podcast aqui.
Falar disso, fazer barulho.
Porque a gente alertou que tinha uma área que estava muito grave, precisava de uma atenção, precisava de um cuidado, falou, olha, chama a gente para ajudar, chama quem vocês quiserem, mas faz alguma coisa. Mas, infelizmente, a organização não fez. E 6 meses depois, um profissional se suicidou.
Olha só.
Cara, quando a gente viu isso, foi muito... O que aconteceu? 6 meses antes, a gente sabia que ia acontecer alguma coisa.
Ainda dava tempo de repente
ainda dava...
de ajudar, exatamente, de alguma forma, né?
Por outro lado, já teve situações até internamente na minha organização, tá, Rico? Estou usando sempre o meu caso para mostrar que eu tô, né, como qualquer outra organização, sim, qualquer outro gestor, qualquer outro empreendedor. Eu diria que nesses 4 anos que a gente está fazendo isso, a gente desmontou umas 3 ou 4 bombas atômicas. Eu não sei que desfecho poderia ter, mas a gente conseguiu, como a gente tem essa coisa preditiva, a gente conseguiu desenvolver uma série de ações de prevenção. Poderia ter desfechos muito ruins ou trágicos, né? Então eu fico contente que já está funcionando, né? A gente já atendeu mais de 1.000 organizações no Brasil e alguns outros países. É um negócio que começou aqui no Brasil, tá? O Great Place nasceu lá nos Estados Unidos, a gente trouxe para cá, daqui expandiu muito. Mas esse tem um negócio adicional que é legal, que está nascendo aqui do Brasil.
Sim.
E aqui que a gente está começando a levar para outros países.
Muito legal. E com isso você está tendo uma base de informação muito grande também, né?
Tem.
Ah, 1.000 empresas atendidas.
Não, isso é legal também que você está falando, porque a ciência, ela te traz outra coisa. Ela te traz um monte de estudos que já foram feitos. Então, tem milhões, milhões, milhões de dólares investidos em muitos estudos, né, de universidades no mundo todo. Então, hoje a gente tem uma base de dados, somando tudo isso, que o benchmark é a população mundial. Somar todos esses estudos,
verdade,
a gente cobriu. Então, eu tenho a referência da população mundial, no mundo inteiro, que está acontecendo, e o que tem naquele grupo, ou naquela empresa, ou naquela sociedade. E mais ainda, a gente tem mais, né, de uma empresa entre Brasil e vários projetos fora, que também vão enriquecendo essa base. Agora, essas bases de dados todas só servem se eu fizer alguma coisa com ela.
Exato, é.
Que é o que a gente está...
Estudando ainda como que usa isso melhor.
Não, está conseguindo,
né,
fazer
já tá
muita coisa, né? Gerar muito indicador. Que nem eu falei lá do LDR, né? Quer dizer, dados milhares de estudos que foram feitos, eu sei que esse nível aqui está bom, não tem problema
Perfeito.
Nenhum. Então, é a mesma coisa que a gente faz do nosso lado.
Sim.
Nesse nível que a empresa está em saúde mental, está ótimo. Se baixar desse indicador... liga o alerta. Ou o contrário. Outra área que a gente está olhando bastante é a inovação.
Uhum.
Quer dizer, hoje, falar inovação é meio chovendo molhado. É muito difícil qualquer organização de qualquer lugar não ter a necessidade, né, de ter uma evolução. Pode ser uma evolução mais incremental, mas tem que ter, ou às vezes tem que ser disruptiva.
É.
Ou seja, é melhor às vezes, sim, a empresa se auto... É, disruptar, né?
Exato.
Do que
vir uma startup e matar um negócio gigante porque ele não se transformou, né?
E a gente sabe que tem milhares de casos assim, né? Então, eu imagino o líder, né, tendo que tomar uma decisão. Caramba, o que eu faço, né?
Sim.
Começo a atacar meu próprio negócio. Não vou, deixa para lá, mas aí pode chegar alguém. Então, essa é a tensão, né, que o líder está sofrendo, sim, todo dia, em todos os níveis. Às vezes são pequenas decisões, às vezes são decisões que podem acabar o negócio ou transformar.
Sim.
Então, o que é legal, Rico, é que a ciência está aí, ela está em cima da mesa. A gente precisa conseguir pesquisar, ler, entender. Precisa ter gente, sim, boa que te ajude a fazer isso, né?
É, o seu time já deu para entender o nível, né, da turma, tem que ser alto para lidar,
cara,
com isso.
Tem horas que eu fico com vergonha, porque eu falo, caramba, eu trabalhei a vida toda, já fiz isso, já fiz aquilo, puta, não estou nem entendendo o que os caras estão falando. Que burro, meu.
Mas o interessante desse tema, né, de quando você fala de neurociência e tal, é exatamente isso, né, de você ir além do que é... Até entendido, né? É essa busca do entendimento do que ainda não estava sendo entendido, né? De como é que funciona, por que nós estamos fazendo isso. E por isso que é tudo estudo acadêmico,
uhum,
e vira artigo, né? Porque está todo mundo ali tentando decifrar coisas. Né?
E aí volta naquele ponto, né? Quer dizer, você montar uma equipe, você tem que ter um monte de gente com um monte de perfis.
Sim.
E provavelmente todos eles vão saber muito mais que você em muitas áreas, né? Lá antigamente era o contrário, né? O chefe era o cara que sabia tudo, ninguém sabia nada. Agora, provavelmente, é o cara que menos sabe.
É, talvez... arte está em você saber ter os melhores talentos e coordenar isso.
É,
né?
Isso aí. Então ele tem outras habilidades.
É,
né? Eu estava vendo, nessa de estudar, né, de olhar a ciência, tem coisas incríveis. Então, uma das pessoas da equipe trouxe um gráfico de um estudo que tem a ver com diversidade.
Certo.
Que também é um tema que gera muita polêmica e tal. E aí, na hora que eu olhei o gráfico, eu falei, puta, é isso. Então, o gráfico mostra o seguinte. Quando você vai criando um ambiente mais diverso, e eu estou falando diversidade de todos os tipos.
Sim.
Por exemplo, você trazer gente com uma cabeça diferente, né, num ambiente mais estável, mais controlado, você põe um maluco desse cientista, causa um puta distúrbio.
Sim.
Né? Ou traz alguém diverso.
Sim.
Então, uma primeira etapa... Ela impulsiona um certo caos. Então, sempre que você começa ações maiores de diversidade, ela introduz um certo caos, que você está quebrando um monte de coisa.
Sim.
Tem um
gerando
jeito,
provocações, tirando todo mundo do lugar.
Exatamente.
Né,
então, no começo...
De conforto.
Exatamente. Sai, tira as pessoas da zona de conforto. Para todo mundo, para quem... já está lá, e para quem está chegando também. O cara chega lá e, puta, começa a tomar bordoada de todo lado, nem sabe por quê.
Sim.
Então, no começo, gera um caos, e aí a tua produtividade cai. E aí tem muita empresa que, nesse lugar, ela desiste, né? Fala,
sim,
fiz um negócio aqui, não deu certo, então vou parar, vou mandar o cara embora e tal. Mas esse gráfico, que é acompanhamento de estudos de muitas empresas ao longo de anos, mostra que tem uma hora que invertem as curvas. Então, aí a diversidade
começa
passa
a ter uma sinergia, eles começam a se entender.
Exatamente. E aí a produtividade sobe.
E aí é construtivo,
sobe,
né?
A produtividade sobe. Só que você tem que saber que você vai passar pelo caos antes de,
sim,
chegar. Se você desistir antes...
É, você perdeu a chance.
Perdeu a chance, que é a nossa visão imediatista.
Que, na,
né,
verdade, era evolução, né? Na verdade, se não, você está no caos, você já está evoluindo.
É isso. Eu falei, cara, é isso, né?
Mas é igual, você me lembrou agora o conceito do quando a gente fala do Vale da Morte.
Isso, exatamente. Matou a charada, Rico. É isso aí.
Porque as startups, elas têm... eu falo muito de startups e estou dentro desse ecossistema, porque, na verdade, a gente está exatamente passando por uma transformação que você está montando, é uma startup. É um negócio que Tem tecnologia por trás, você já tem bot, você consegue atender várias empresas em vários lugares do mundo, não precisa de tanta gente, né? Que é o conceito de tecnologia plugada. Alguns conceitos falam, toda empresa no futuro vai ser uma empresa de tecnologia, né? Algumas pessoas falam sobre isso e é uma verdade. Toda empresa no futuro é uma empresa de tecnologia, porque você tem que saber usar os dados, como você está tratando, para você poder ser competitivo e trazer para a sua empresa a possibilidade de inovar, de mudar e de achar o caminho ideal, né? Antes era tudo muito no vento, as coisas eram muito lentas para transformar. Mas as startups, voltando àquele conceito do Vale da Morte, elas têm, na verdade, um grande aprendizado para as empresas tradicionais. Não é à toa que toda grande empresa tem uma área de inovação para poder conversar com as startups e aprender com elas.
Isso
é o conceito de inovação aberta. Não é terceirizar uma startup, né? É contratar uma startup com a área de inovação, podendo fazer essa conexão, que são essas trocas e provocações. A startup em si, ela passa pelo Vale da Morte, que é esse momento onde ele está aprendendo, ele não tem dinheiro suficiente.
É difícil, né? Dessa...
E tem essa virada de vai virar produto, vamos trazer para o mercado o que a gente tem de disruptivo e tudo mais. Quando vence o Vale da Morte, que é a hora que o mercado entendeu, que aquilo conecta no ecossistema onde ele pretende impactar, aí ela acelera exponencialmente.
Me
remeteu diretamente.
Não, você matou a charada. Porque eu também cheguei na mesma conclusão. Falei, puta, esse é o tal do Vale da Morte. E é interessante que esse conceito, como eu agora voltei a estudar mais, até para poder conversar com a equipe, né? Eu agora virei o mais burro da equipe, né? Aí eu estava estudando algumas coisas lá de mudança e tal, e esse conceito do Vale da Morte, ele já existia há 40, 50 anos. Não chamava Vale da Morte, eles deram outro nome, esqueci agora. Mas é exatamente a mesma coisa, quando você estuda modelos lá de mudança, né, de resistência à mudança, sempre tem esse gap aqui no meio, que é onde as coisas ficam mais difíceis, as pessoas desistem, ou né, você não tem recurso para continuar, e aí o negócio para, e às vezes coisas geniais morrem aí.
Morrem por falta disso.
E é difícil, você tem que estimular a equipe e falar, moçada, vamos entrar agora no Vale.
Sim.
É que nem quando o piloto do avião avisa, ó, pessoal, põe o cinto, fica quieto, que o negócio vai ter turbulência.
Por aí,
né? Então você tem que se preparar, saber que vai passar, mas dá para passar, e quando chegar do outro lado, você fala, puta, mas é duro, né?
Sim.
Quando você está lá chacoalhando,
O empreender é isso, né? Você entender que você vai passar por turbulências, que tem coisas que você não está prevendo, e aí... É o gancho do Great People, desse negócio novo que você está estruturando, exatamente para você ter mais assertividade, para evitar que você tenha perdas no meio do caminho importantes, porque é isso, né? Você tem um time que vai ter questões de dificuldade, a gente num mundo de inovação, de muita transformação, a gente vê as pessoas terem medo de não dar conta de acompanhar, de não dar conta de participar de uma... Às vezes até de algo novo, né? Vamos juntar o time, vamos montar aqui um squad, vamos discutir a jornada do cliente, a experiência do nosso cliente, da nossa empresa. Uma coisa simples como essa, tem gente que tem medo, porque ele nunca reuniu com outro colega de trabalho. Quando você começa a trazer as pessoas certas, tem gente por trás, a importância de um RH responsável com gestão de pessoas, olhando para isso, muda tudo, porque aí é onde você falou, que é o que a gente percebe da importância do RH desse mundo novo. Né?
Isso.
Ele é estratégico,
esse novo
respondendo
RH.
Diretamente ao CEO ou founder de uma empresa.
Talvez até vai virar o CEO.
Para ajudar. Exato, porque é esse direcionamento e preparo, enxergar como que está essa engrenagem, onde precisa azeitar.
Agora, olha que legal, como a gente está... nesse mundo que precisa de muito conhecimento, muito aprofundamento e tal, a gente trouxe para esse guarda-chuva uma editora.
Sim.
Então nós estamos fazendo livro, publicando livro, escrevendo livro. Fala, pô, quem é o louco que faz uma editora no mundo hoje com tudo de... Não, nós queremos mostrar que o conhecimento e o livro, ele simboliza isso, né? Então, o ponto não é que eu quero vender milhões de livros, mas eu vou colocar o livro em cima da mesa e falar, isso aqui tem o conhecimento acumulado de um monte de gente, de um monte de área, de um monte de estudo, é importante. Aí eu vou nas empresas, entrego... Puta, até desculpa, eu devia ter trazido uns livros aqui para você.
Vamos ter oportunidade.
Então você E aí estamos convidando gente para escrever. Puta, tá virando Sim. um movimento assim, muito legal. Né?
Que está sendo fundamental, porque está tudo muito raso, né?
É isso.
A gente está aqui com o nosso tempo batendo já no limite.
Tocou o sininho já umas três
vezes. Já tocou. Eu tenho como propósito manter um papo próximo de 40 minutos. Acho que a gente está batendo já esse tempo. E eu tenho certeza que se deixasse a gente aqui, porque o que você está trazendo, por ser muito novo, já me interessa muito. Eu acho que é importante compartilhar com todo mundo essa experimentação que você está tendo no seu negócio, tanto por empreendedorismo quanto pelo tema mesmo da saúde mental, da pesquisa e da questão do comportamento humano. Uhum. Acho que tem muita coisa, né, para compartilhar. O que eu acho que é importante assim, é que as pessoas acompanhem o Great People. Vejam o que a Great People está fazendo. Né? Que o que vocês compartilham, o que vocês produzem, os resultados seja visto. Porque isso vai ajudar a nortear. Porque o que vocês estão fazendo é disruptivo. Né? Vocês estão olhando e conduzindo a coisa de um jeito que ninguém estava fazendo, mas que por conta de toda a história de Great Place to Work, vocês têm muita competência para fazer, sabendo exatamente aonde que dói, onde é mais importante. Legal. E nada como uma pandemia para ensinar a gente algumas
muitas
coisas,
lições,
né? Tem gente
lições.
Que não aprendeu muita coisa, mas tem coisas que precisavam e mudaram, e é bom ver esse resultado de vocês ali.
Legal.
Obrigado pelo papo. A gente tem muito ainda para conversar. A gente segue a nossa conversa depois Sim. daqui. E quem quiser, eu vou compartilhar o site, o seu LinkedIn. Quem quiser acompanhar, fazer algum contato.
Ah, ótimo.
Que procure. O Rui está aqui com a gente, mas é uma pessoa que eu já percebi, já vi ele em diversos lugares compartilhando, trocando, né?
Ah, não, eu acho que tem que ser, né? A gente guardar para a gente não serve para nada.
Não
né?
serve para nada.
Mas, bom, Rico, obrigado aí, viu, pela conversa. É muito bom conversar com gente boa, né? Conectada, inteligente. Espero poder fazer cada vez mais isso, né? E assim, quem quiser, vamos poder compartilhar, vamos pensar nos artigos, algumas coisas aí pra gente fazer junto, né?
Bom, importante. Bom, obrigado de novo. A gente segue trocando e, lógico, tem esse projeto que eu te convidei, a gente vai começar a tocar junto.
Tá bom.
A Minders. Portal de conteúdo.
Ah, legal.
Que eu acho que é um canal interessante para a gente poder compartilhar pouco disso também.
Não, vamos lá, conte aí comigo, tá? Vai ser um prazer. Obrigado, viu? Obrigado.
Obrigado.
Valeu, pessoal.
Obrigado, pessoal. Até.